Portal Audioativo. Propagação sem barreira.
Você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes! Hoje é dia 19 de setembro e está começando o seu Notícias da Manhã. Comigo, Luísa Ramos
e Juliana Matos.
Agora as principais notícias da cidade com os repórteres Tabata Flores e Marlon Câmara.
Conexão Local. Sua cidade no ar.
Loucura no trânsito. Jovem provoca 8 acidentes após furtar ônibus na Barra e dirigir em alta velocidade até Botafogo. Na manhã deste domingo, o estudante de Direito Pedro Henrique dos Santos, 24 anos, furtou um ônibus sem passageiros no terminal Alvorada, na Barra, e só parou na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo. Após dirigir por 23 quilômetros, Pedro Henrique foi preso na 12ª DP em Copacabana. O universitário, que saía de uma festa fantasia no centro, admite que errou e afirma que foi espancado por policiais militares ao ser detido. Pedro Henrique disse que só consumiu no máximo 2 chopes na festa de onde voltava, mas não soube explicar o furto do ônibus, afirmando apenas que estava fora de si. Segundo o delegado Bruno Gilabert, o jovem se recusou a coletar material para o exame de alcoolemia. E revelou ainda que o advogado da família esteve na delegacia e ficou de encaminhar laudos indicando que o rapaz é portador de doença mental.
Agora o repórter Marlon Câmara.
Coleta de lixo em áreas de UPP é reprovada. Um estudo realizado pela Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, a FIJAN, avaliou com o péssimo serviço de coleta de lixo e limpeza de 7 comunidades da cidade. O estudo ouviu moradores e líderes comunitários que apontaram o lixo como principal problema das favelas. Segundo o gerente do meio ambiente da FIJAN, Luiz Augusto Carneiro, os garis costumam limpar somente entradas comunidades, evitando as vias de difícil acesso. O objetivo da FIJAN, de acordo com o Carneiro, é levar um programa de reeducação ambiental à comunidade, além de promover uma melhoria no tratamento do lixo.
Obrigada, Marlon Câmara. Agora, política com Stephanie Tondo e Rômulo Brito.
Política.
Presidenta Dilma Rousseff será a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU, que ocorrerá nesta quarta-feira em Nova York. Durante o discurso, Dilma defenderá o reconhecimento do Estado palestino e a maior participação das mulheres na política. A presidenta destacará ainda a questão da crise econômica mundial e o modo como os problemas enfrentados pelos Estados Unidos e Europa podem atingir os países emergentes. Antes de voltar ao Brasil, Dilma fará reuniões com diversos chefes de Estado, entre eles Barack Obama, Nicolas Sarkozy e David Cameron.
Mais política, Rômulo Brito.
Governo que é extorturado na Comissão da Verdade. Torturado durante a ditadura, é preferido do Planalto para ser o relator. Para quem não conhece, a Comissão da Verdade terá como objetivo esclarecer fatos que ainda estão obscuros sobre o período da ditadura militar, que foi entre 1964 até 1986. O texto para a criação da comissão ainda está sendo discutido entre governo e oposição, mas ao que tudo indica, os petistas devem escolher alguns aliados da Câmara dos Deputados e os tucanos do Senado. Apesar de mobilizar grande parte do governo, a comissão não procurará punir ninguém, muito menos perseguir membros das Forças Armadas. A intenção é revelar com detalhe as violações dos direitos humanos, como a tortura. O único entrave acontece por parte do Partido Democrático, que, apesar de ser a favor da comissão, exige que as 7 pessoas indicadas pelo presidente Dilma Rousseff não tenham nem vinculações político-partidárias, nem interesses políticos no tempo. Para refrescar a memória, o DEM é o herdeiro oficial da antiga Arena, que foi o partido da situação na época do governo militar.
Obrigada, Rômulo. Mais notícias de economia com o repórter Diego Souza.
No primeiro fim de semana, após o aumento de 30% do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, consumidores de várias capitais correram às concessionárias de marcas internacionais. Em São Paulo, as vendas das concessionárias de Hyundai aumentaram 70% só nesse fim de semana. No Rio, a maior procura foi por veículos sul-coreanos e chineses. A concessionária Viva, da chinesa Chery, teve crescimento de 30% no sábado e domingo.
É, eles vendem, a gente compra e o nosso trânsito fica cada vez pior. Mais notícia de economia com Nicole Freire.
Republicanos criticam proposta democrata de taxar milionários. A proposta de Barack Obama para a criação de um novo imposto para milionários não agradou o Partido Republicano dos Estados Unidos. A ideia da taxa Buffett é de fazer com que os americanos mais ricos paguem pelo menos o mesmo que contribuintes médios. O imposto é uma tentativa de reduzir o déficit de 3 trilhões de dólares. Para os republicanos, a medida daria mais instabilidade ao sistema, puniria a classe que cria empregos e estimularia a luta entre classes. Segundo o líder republicano no Senado, não é a melhor medida para se tomar em meio a um desaquecimento econômico.
E agora, diretamente do Centro de Operações, com a nossa repórter Mariana Brandão. Como está o trânsito, Mariana?
Bom, o ouvinte que trafega pelo elevado Paulo de Fronten encontra retenção no sentido Lagoa, devido a um carro irritado. Já foi retirado do local, mas o trânsito segue lento. Muita paciência aos motoristas que vão para a Barra da Tijuca pelo túnel São Conrado. Acidente entre um carro e um ônibus provoca muita lentidão no local. Trânsito complicado também na Avenida Mário Cavalcante, nos dois sentidos de túnel Santa Bárbara e na linha amarela sentido centro. Um bom início de semana a todos.
Juliana Piccinini, Rio de Janeiro, solzão, como é que tá o nosso tempo aí?
Depois de uma semana de dias nublados, a segunda-feira amanhece ensolarada no Rio de Janeiro. A temperatura hoje pode chegar à máxima de 35 e à mínima de 23 graus. Mas o sol ficará por pouco tempo. Está prevista a chegada de uma frente fria nesta quarta-feira.
Vamos a um rápido intervalo, fique conosco.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvinte. Hoje é dia 19 de setembro e você vai continuar com mais notícias sobre o Rio de Janeiro e o mundo no nosso Notícias da Manhã. Agora, notícias internacionais com as repórteres Larissa Rangel e Júlia Panafiel.
Internacional.
As notícias do mundo você escuta aqui.
Vergonha na França. DSK admite falha moral, mas nega estupro. Em entrevista à emissora TF1, o ex-chefe do FMI, Fundo Monetário Internacional admitiu ontem pela primeira vez que teve relações sexuais com a camareira de Guiné, mas nega estupro ou qualquer violência. Dominique Strauss-Kahn diz que não tem condições morais de governar o país. Dessa se livrou do processo americano, mas sua imagem na França continua manchada. Ao chegar para a entrevista, o político foi recebido por feministas que gritavam DSK, vergonha.
E agora, Júlia Penafiel.
Mais agitação no mundo árabe, novos protestos no Marrocos e repressão no Iêmen. Depois de semanas de calma, novas manifestações voltaram a ocorrer no Marrocos. 3 mil manifestantes marcharam ontem por Casablanca, protestando contra a corrupção do governo e pedindo mais liberdade política. Já o Iêmen, onde o povo vem há semanas fazendo manifestações pacíficas, passou ontem por um dia de violência, quando o exército abriu fogo contra mais de 100 mil civis. Foram 26 mortes em Sana'a na manifestação pela saída do ditador Ali Abdullah Saleh, que ainda recusa qualquer negociação e insiste em não deixar o poder. Abdullah está no momento na Arábia Saudita, se recuperando de ferimentos sofridos num ataque em junho.
Essas foram as notícias internacionais do nosso Notícias da Manhã. E agora, ciência e tecnologia com o repórter Willon Fragoso, que traz as novidades do gigante Google.
Obrigada, Willow. E o esporte? Esse final de semana foi de grandes jogos. Vamos saber com as repórteres Bruna Menezes, Luca Carvalho e Rafael Noronha.
Momento Bola na Rede.
Você sintonizado no esporte.
Corinthians perde para o Santos e deixa a liderança do Brasileirão escapar. O Corinthians voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro nesse domingo. Diante da sua torcida no Pacaembu, o Timão foi derrotado por 3-1 pelo rival Santos, no clássico paulista válido pela 24ª rodada. E Edson chegou a abrir o placar para os donos da casa, aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas Henrique, Borges e Allan Kardec garantiram a virada e a vitória do Peixe, que continua a subir na tabela da competição. Com o resultado, o Corinthians deixou a liderança do Brasileirão escapar, após 17 rodadas consecutivas na primeira posição. O líder do campeonato agora é o Vasco, com 45 pontos, seguido do São Paulo, com 44.
E agora, Lucas Carvalho.
É, Luísa, já o Botafogo não soube aproveitar o tropeço do Corinthians. O Alvinegro empatou com o Flamengo em 1-1. O Engenhão, pouco abriu de cabeça, abriu o placar para o Fogão ainda no primeiro tempo. Logo no comecinho da segunda etapa, Jael, que havia entrado no lugar de David, empatou para o Mengão. Os dois times ainda perderam chance de movimentar o marcador. No final das contas, 1-1 deixou o Botafogo na quarta posição, com 41 pontos, quando poderia estar na terceira, com 43. E o Flamengo, parado na esquina, com 37 pontos, na sexta colocação e a 9 jogos sem vencer. Já o outro time carioca a jogar pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro fez um vexame. O Fluminense foi atropelado pelo Bahia em Salvador, 3-0 para o time da casa. A derrota do tricolor carioca pode ser a do zagueiro Gunter, que fez um gol contra, um pênalti e ainda foi expulso. O atacante Souza, ex-Flamengo, fez os outros dois gols para o Bahia.
Rafael Noronha, ainda sobre esporte, e a Copa Davis?
Melo e Belucci perdem e Brasil segue fora da elite da Copa Davis. Ainda não foi dessa vez que o tênis brasileiro retornou ao grupo mundial da Copa Davis. Depois de começar vencendo por 2-1, o Brasil acabou perdendo para a Rússia, que se manteve na elite do tênis mundial por 3-2. Nas últimas duas partidas, Thomas Belucci e Ricardo Melo, dois principais tenistas brasileiros da atualidade, saíram derrotados. Do tênis para o basquete, onde a seleção espanhola conquistou o bicampeonato do pré-olímpico europeu e vai a Londres em 2012. Os espanhóis venceram os franceses na final por 98 a 85.
E agora a cultura, com Guido Arósio e o Festival do Rio.
Cultura.
Festival do Rio aguarda Pedro Almodóvar em sua estreia. Um novo ano para o Festival do Rio espera pela vinda de Pedro Almodóvar à grande estreia. Ainda que apenas especulação, acredita-se que em 6 de outubro o filme que abrirá o festival será A Pele que Habito, do cineasta espanhol, concorrente à Palma de Ouro no Festival de Cannes. Certa apenas é a vinda de Marisa Paredes, uma das protagonistas do longa, junto de Antônio Bandeiras. Segundo Ida Santiago, uma das diretoras do festival, a organização tenta disputar com longas que acabaram de sair de Veneza e Toronto. ambos finalizados em setembro. Com um total de 350 filmes, de 6 a 18 de outubro, o festival promete se espalhar pela cidade e lançar inéditos de Gus Van Sant e Martin Scorsese. Do Brasil, espera-se que o filme encerrar o festival seja Raul, o início, o fim e o meio, de Walter Carvalho, sobre o cantor Raul Seixas. Fora da Premiere Brasil, braço competitivo do festival, há as mostras alternativas, como Mundo Gay e Midnight, com filmes de terror.
Novidades no audiovisual com Isabela Catão. É verdade, Isabela, que a história da Rádio Nacional vai virar documentário?
É sim, Juliana. Os anos dourados da antiga Rádio Nacional viram documentário. Tem pré-estreia hoje e chega ao cinema sexta-feira o documentário Rádio Nacional, dirigido por Paulo Poço. O filme foca os 24 anos do auge da emissora, que completou 75 anos na última segunda-feira. Um dos trunfos é a participação de Roberto Carlos, que quando jovem corria atrás de oportunidades pelos corredores da Rádio Nacional. O documentário ainda conta com Chico Anísio, Paulo Silvino, Sérgio Cabral, entre outros. Não percam a viagem pelo veículo de comunicação que faz parte da história brasileira.
Esse foi o nosso giro pelas notícias mais importantes do dia. Continue acompanhando nossa programação e amanhã estaremos de volta com outra edição do Notícias da Manhã.
Juliana Matos
e Luísa Ramos, estaremos de volta com você. Muito obrigada.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.